Alô, ouvintes da Rádio Dose Vox. Confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dose Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação: Tarciso de Carvalho e Perluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700, aqui pela Rádio Eldorado, este é o de número 147.
Não tinha um Fiat com esse número?
Tinha, foi Sim. aquele primeiro Fiatzinho quadradinho, assim, que tinha a frente quadradinha.
Fiinho!
Era o Fiat 147, exato, foi o primeiro modelo da linha Fiat que foi lançado no Brasil.
Exato.
Eu tinha um amarelo. Uma loucura, lembrei agora disso, é verdade. Foi destruído, levou 7 batidas.
7 batidas.
É, consertei todas, mas aí vazava água
por tudo que quando você foi para Campinas, passou no pedágio, o cara falou R$5,10, você falou vendido.
Vendido, exatamente.
Mas esse programa 147, o seu próximo, que será o 148, etc., são programas que se destinam, a tirar dúvidas de informática, principalmente dos usuários inexperientes e iniciantes. Dois, a divulgar dicas, a divulgar inclusive respostas de alguns ouvintes, porque nem sempre sabemos responder a todas as dúvidas. Quando a gente não sabe responder, lança a dúvida e sempre tem alguém que passou por um problema parecido ou que entende de informática muito mais que a gente e que nos manda a resposta. Em suma, para você se comunicar com o programa, você vai nos mandar um e-mail no seguinte endereço.
info@radioeldorado.com.br.
E para que seu e-mail não seja confundido com spam, que infelizmente é a praga na nossa caixa postal, você no subject, no assunto, você vai escrever Plug 700, quer dizer, justamente a senha para que você, para que a gente saiba que você não é um spam.
Um spammer. O que temos aí de bom para hoje, Peruíde? Temos
Jairo...
algumas dúvidas até antigas, né, que ficaram para trás, mas valem a pena.
Jairo das Perdizes, que é engenheiro, ele dizia o seguinte... Ele é um fã aqui do nosso trabalho, muito obrigado. Ele ouve, inclusive, o Observatório Plug, às terças-feiras, que é o programa que a gente faz ao vivo.
Certo.
Ancorado pela Tatiana Ferraz. E diz, eu acho o programa muito curto. E acho que deveria ser apresentado diariamente e reprisado às 23 horas também diariamente. Sim, realmente. A gente poderia fazer uma coisa, fazer aqui do Eldorado AM um gigantesco Plug 700 e nos intervalinhos a gente dá as notícias, fala da notícia de trânsito.
É, vai falando algumas tipo, coisinhas né? assim mais supérfluas, né? Tá certo.
Ele diz que não gosta das reprises no meio da madrugada, mas cuidado, hein? Tem muito guarda noturno que adora isso, viu? Os vigias, os zeladores, etc. Uhum. Ele acha o programa útil, divertido, e ele acha que deveria abordar um pouco também a chamada física popular, ciências em geral, É, quando a gente pode, a gente faz algum comentário a respeito disso, viu, Jairo? Mas olha, muito obrigado pelo bom retorno, né? A gente gosta de ser elogiado também. Tem gente que só critica, né?
É.
Agora, diz aqui o... Deixa eu achar a assinatura dele.
Quem você está...
Angel. Angel da Vila Buarque. Diz o seguinte, ele escreve tudo em maiúsculas. Ele tá...
escreveu gritando. Aliás, é uma característica, para quem não sabe, viu, Angel? Talvez você não saiba disso. Quando a gente está escrevendo um e-mail, é assim, vamos dizer, é polido escrever-se em letras minúsculas. A gente só utiliza as maiúsculas quando a gente quiser, entre aspas, gritar.
Certo.
Então você escreveu para a gente o seu e-mail, claro que provavelmente sem saber disso, de acordo com os protocolos, né, de informais que foram estabelecidos na troca de correspondência eletrônica, vamos dizer assim, você escreveu o seu e-mail inteirinho gritando para a gente. Tudo bem.
Viu, Angel, eu já caí nessa também por uma razão muito simples. Eu não fui alfabetizado na escola, eu fui alfabetizado pela minha irmã. Eu tinha 4 anos, ela tinha 7, imagina a competência pedagógica dela. E quando ela me alfabetizou, porque eu era muito chato, queria aprender a ler a todo custo e a escrever, ela me alfabetizou em letras maiúsculas.
Você também pedia brócoli para tua mãe? Você queria ser alfabetizado e queria brócoli.
Mas olha, até hoje, quando eu vou escrever, mesmo que rapidamente, eu escrevo tudo em maiúsculas. Né? Então eu sou um permanente gritador na internet. E diz aqui, diz o Angel, que eu sou usuário de internet em LAN house. Aliás, tem muita gente que prefere usar a LAN house, acha mais barato. Devido ao número de horas que ele acaba usando por semana, acha mais barato ir numa LAN house que tem a banda larga do que ele instalar banda larga na casa dele. E diz o seguinte, eu gostaria de perguntar por que no Windows XP abrem-se tantas janelas inúteis que nos fazem perder tempo precioso?
É coisa do Windows XP, né? Quer dizer, na realidade, principalmente na internet, né? Essas janelas...
Ele diz, o que significa? Deveja ativar o recurso de autocompletar? Para que serve isso?
Olha...
Além de outras mensagens, tais como, deseja memorizar senhas nesse computador? Será que essas janelas não podem ser desativadas todas de uma só vez para não perder tempo fechando uma a uma?
Isso depende do gerenciador lá do computador, lá da LAN house, né? Ele poderia tomar alguma atitude nesse sentido. E obviamente você jamais vai dizer sim, você usuário de uma LAN house, quando aparecer uma pergunta do tipo, deseja ativar o recurso de autocompletar? O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, você está às vezes completando um formulário, né? Você está efetuando, por exemplo, um cadastramento, está preenchendo um formulário de cadastramento num determinado site, né? Então, na hora que você digita o seu nome, o seu endereço, enfim, os dados que você precisa submeter aí para esse site, o Windows, enxerido do jeito que ele é, ele tenta adivinhar que você um dia vai, usando aquele mesmo computador, com aquela mesma instalação de Windows, voltar a ter esse trabalho de efetuar um cadastramento, por exemplo. Né? E aí ele pergunta, deseja que seja ativado o recurso de autocompletar? Quer dizer, num próximo cadastro, se você... começar a digitar as primeiras letras iguais àquelas que você já digitou no cadastro anterior no mesmo computador, ele automaticamente já completa teu nome, teu endereço, enfim, ele já adivinha, entre aspas, o que já foi feito da outra vez para tentar te poupar o trabalho.
Sim.
Agora, é claro que isso é útil apenas no caso de você usar ou de você estar usando o seu computador, né? E as senhas, mesma coisa. Quer dizer, você está lá digitando uma senha para entrar num site no qual você já se cadastrou. Né, que exige a inserção de uma senha para poder fazer-se o login nesse site. Também, se você estiver usando um computador de LAN house, jamais diga para memorizar, porque você não vai usar aquilo lá outra vez.
Pior ainda,
porque pode entrar depois um outro usuário naquele mesmo site e usar a sua senha.
O teu login e a tua senha,
né? Então, você vai responder não a essas todas as perguntas, como você já deve estar fazendo. Agora, para desativar esse recurso, só é possível desde que você seja o administrador da máquina. Né? No Windows XP você tem que entrar com o login de administrador da máquina para poder desativar esses recursos. E para isso seria interessante, no caso da LAN house, você pedir, solicitar à gerência da casa que essa providência seja tomada.
Tarcísio, uma assinatura, eu peguei do e-mail dele, porque ele não assinou, Antmat, ele vai saber quem é. Diz, ouço sempre que possível o programa, gostaria de uma informação. Meu computador é um P4, Pentium 4.
Pentium 4.
Sistema operacional Windows XP, Professional. Uso internet discada, com placa fax modem, obviamente.
Tá.
E a velocidade de conexão caiu de 56 kbps para 45.2 kbps. Onde pode estar o problema? Desde já agradeço.
Eu acredito que o problema esteja na linha.
Está no teu telefone, não no teu modem.
Exatamente. Você mora em São Paulo, provavelmente. Se for em Minas, pior ainda. Mas o fato é que agora, nesses últimos tempos, a gente tem sido vitimado por um índice pluviométrico. Pluviométrico privilegiado, né? Ou seja, está chovendo muito, traduzindo. E as linhas telefônicas, elas degradam, né? Na sua qualidade de transmissão. Às vezes na voz nem tanto, mas de dados com certeza. Então essa queda de velocidade de uns tempos para cá, como você tem observado, é bem provável que seja devida a uma deficiência nas linhas de transmissão, nas linhas telefônicas. Tá? Agora, veja, eu sei que você tem um computador P4, um Windows XP Professional. Se você realmente tiver um uso razoável da internet, pense na possibilidade de sair da conexão discada e ir para uma conexão banda meio larga, vamos dizer assim. Quer dizer, existem alguns planos...
Nem gastar muito dinheiro para uma banda muito larga. Né?
Existem alguns existem alguns planos de conexão aí relativamente baratos e que, obviamente, eliminariam todos esses seus problemas de conexão. Né?
Tarcísio, você falou agora em Minas Gerais e o Elton é de Araguari. E diz o seguinte...
Meu irmão foi para Minas Gerais, sabia?
É?
E passou 10 dias lá. Diz que choveu uma vez só.
Do começo
do fim. Exato, do começo ao fim da viagem. Choveu uma vez
só. Uma chuva só, né?
Foi só uma chuva aqui.
O Elton, lá de Araguari, ele diz o seguinte... Eu tenho um computador com Windows XP Professional SP2, Service Pack 2. Posso colocar o Linux e manter o Windows? Queria ter os dois sistemas funcionando. Tentei colocar o Linux e um sistema impede o outro. Eu sei que pode se manter o Windows XP ou o Windows 2000 na hora de ligar o PC, tem que escolher um. Mas não é o que acontece com o Windows e o Linux XP. Olha, eu pessoalmente, Elton, no meu computador não lixo, eu tenho dois computadores, né? Tenho um computador lixo, onde eu testo as sugestões de vocês, é aquele, a vítima, né? A cobaia, e tenho um computador não lixo. Eu não sei, o pessoal que instalou isso para mim, realmente não sei o que eles fizeram, mas o meu computador é assim. Eu ligo, aparece um pinguim com um cocar de pajé.
Certo.
E esse pinguim me pergunta, você quer ficar aqui no Linux ou quer ir para o Windows? Aí eu clico, Windows. Também se eu não clicar nada, ele vai para o Windows depois de 5 segundos.
Uhum.
Aí aparece uma tela... com uma opção disso. Mas que Windows? Windows XP ou Windows 98?
Tá, essa já é do Windows.
Tá certo. Aí eu falo, não, quero o Windows XP. Aí eu entro. Então quer dizer que no meu computador eu tenho três sistemas operacionais que estão coexistindo de maneira extremamente pacífica.
Perfeitamente possível, sim. Na realidade é o seguinte, como você já tem o Windows XP Professional instalado, e a ordem agora é outra, quer dizer, já tem o Windows, você quer colocar o Linux... para você obter esse recurso, viu, Elton, você vai precisar ter uma distribuição do Linux disponível aí que tenha um arquivo, que tenha um programinha que se chama... Eu não lembro agora o nome dele, se é Linolico... Enfim, é o programinha que faz ou que permite esse chamado dual boot a partir do Linux, né, que é o que deve ter acontecido com o teu computador. O seu qual é? O Curumin?
Curumin.
O Curumin, ele tem esse recurso, viu, Elton? Se você conseguir uma distribuição do Curumin, você não vai ter problema, porque na instalação do Curumin, ele instala junto um programinha que no boot, quer dizer, na hora da inicialização do computador, esse programinha intercepta o boot e fala, olha, você está no Linux, mas você quer prosseguir com o Windows? Aí você aperta uma tecla ou deixa prosseguir, ele vai para o Windows. Aí se, lá chegando no Windows... você no Windows já tiver instalado dois sistemas,
o Windows 2000
e o Windows 2000 XP, o Windows já também criou essa telinha dele, tá certo? O que ele não vai fazer agora é unificar tudo na mesma coisa, né? Quer dizer, deixar
o meu também telinha... não está unificado.
Exatamente, ele não vai conseguir deixar tudo na mesma tela porque o Windows já está lá e você está instalando o Linux por cima. Agora veja, se você tiver a paciência, tiver todos os discos de instalação e deixar para instalar o Windows XP por último, ou seja, você vai lá, instala o Linux, depois você instala o Windows 2000, até aí você vai ter uma dupla personalidade do seu computador, né? E por último instalar o Windows XP, o Windows XP vai identificar todos os sistemas operacionais que você tem lá e tratar de reunir tudo no mesmo menu na hora da inicialização, tá? Mas isso obviamente demandaria muito trabalho, muito tempo. Então faz o seguinte, eu acho que a coisa mais simples é essa aí, é mudar a versão do Linux que você está usando para uma que permita o dual boot, tá? Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br clicar em Informática e a seguir em Desktops, lá você vai poder conferir mais de 20 configurações de computadores com a tecnologia da Semp Toshiba. Há uma variedade enorme de combinações oferecidas em várias linhas de computadores, com processadores Intel ou AMD, opção de sistema operacional Linux ou Microsoft Windows XP, memória na quantidade que você desejar, enfim, lá certamente você encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso. Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
Agora, viu, Tarcísio, a gente está falando em Linux, o Ricardo Guerra, ele diz, eu sempre tive equipamentos com sistema Windows, agora comprei um notebook com sistema Linux. E, ao configurar minha conta de e-mail, eu errei. Tentei acessar ferramentas e configuração para corrigir meu erro, mas aparece uma mensagem. GNOME Pilot não está instalado. Piloto de gnomos.
Então, GNOME é a interface, tudo bem.
Tentei procurar na internet, mas não consegui resolver o problema. Alguém pode me ajudar? Bom, vamos ver se tiver algum ouvinte que sabe onde encontrar esse GNOME Pilot. Eu te aconselhava a visitar o www.guiadohardware.com.br, que é o pessoal que tem todas as dicas possíveis a respeito de Linux.
Exato.
Tá certo?
Mas o que está faltando é exatamente um aplicativozinho, no caso o GNOME Pilot, que é o gerenciador dessas modificações que você quer efetuar na máquina, né? Quer dizer, então aí você tem que seguir a sugestão, achar o tal do GNOME Pilot, instalar e aí sim, provavelmente você vai estar apto a fazer a modificação que você está desejando aí. Peruíde, a gente tem várias dúvidas aqui ainda envolvendo, algumas envolvendo Linux, outras do Windows e dicas bastante interessantes, só que vamos deixá-las para os próximos blocos. Agora a gente vai fazer um intervalinho, segura aí, a gente volta já para o próximo bloco do Plug 700 de hoje.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Tarcísio, você sabia, por exemplo, que quem viaja no contrafluxo, quem viaja na contramão durante as temporadas, por exemplo, durante o carnaval, férias de Natal, etc., obtém promoções incríveis nas companhias aéreas e consegue viajar com tarifas baixíssimas.
Pois é, para quem curte aviões, aviação e quer se manter atualizado sobre as últimas novidades, inclusive essa que o Peruíde acabou de mencionar, basta você seguir a dica do Marco Polo Amaral, um ouvinte nosso do Plug 700, e entrar no site JetSite. Onde é que a gente pode acessar esse site, Peruíde?
Bom, tem um link direto no www.intermatica.org no infodrop número 375.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Semp Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba Info.